Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. O Conall alucinava-me. Sonhava acordado com a encantada. Quando descobri que Paravel não precisava ir ao segredo da Matata, que ela que estava em todas as águas, poderia apresentar-se ali em minha casa, surgindo um poço tão fundo, não tive mais sossego. A tardinha fugia dos estudos, das brincadeiras de toda a companhia, e vinha solitário a esperar a mãe d'água. Os meus sentidos perturbados me faziam vê-lo às vezes, e ela me sorria enquanto penteava os seus infinitos cabelos dourados. Este amor me seguiu e me deu a magia pela vida adentro. Um dia para me desembaraçar da divina obsessão. Eu transpus esta profunda primeira encantação para uma obra de arte. Libertei-me da mãe d'água. Pude amar humanamente. Magia. Nas suas infinitas conversas, Sabino conspirava comigo para quando eu fosse grande morássemos juntos. O nosso pacto era conservar-me o solteiro, termos a nossa casa à boca do mato, para os nossos passeios a cavalo. Esse plano foi realizado em parte. Sabina acompanhou-me durante o meu curso acadêmico no Recife. Depois foi comigo à minha primeira promotoria em Guimarães, e a segunda no Rosário. Moramos sozinhos, tivemos os nossos cavalos de sela. Galopopamos e esquipamos pelos campos, pelas matas. Pescamos no Itapecu. Não encontrei o currupira, nem o sacepirê, nem o caboclo-peixe. Tinham desaparecido na minha infância. Só nas fontes dos meus olhos boiava a perene imagem da mãe d'água. A imaginaça, excitada pela magia selvagem, e a lácida mais pela infiltração de outro feiço. Esse que já me viera nos contos de Militina, aumentava o seu poder transformador nas primeiras leituras clandestinas. A idade dos brinquedos com os meus irmãos e as meninas vizinhas passara para mim. Os estudos me foram desagregando dessa célula infantil a que as outras crianças do meu grupo continuam vão ligadas. Desde a geografia das terras barbaras e a astronomia, que me deram o gosto do mistério e do inverosímil, os jogos infantis se tornavam pobres de sonho. O meu desvio foi para os livros das estantes de meu pai. Eu os carregava comigo para o telhado da casa para onde passava a janela do lemel do meu quarto de estudos no mirante. Fechava por fora cautelosamente a janela nas telhas lia desbragadamente. A paisagem era toda a cidade. Bem próximo os quintais da Sé, mais além Santo Antônio, os jardins do convento, um taquê até a fundição Remédios, a Cur, Rupira e as quintas do Anil. Do outro lado, a Rua da Estrela até as Mercês, a rampa do palácio, o tesouro, o bacanga, o porto com os vapores carvoeiros e as barcas, os brigues, as galeras de tão longe, os rasos vapores fluviais e os ousados barcos coziteiros. Tudo moroso, apachorrento e triste nas das tardes quentes que a noite fecha rapidamente. Quando na Sé batem as aves marias, os homens se descobrem e as mulheres se persignam. Era a hora em que eu seguia na tradução portuguesa Dom Quixote e Sancho, e vivia no mundo picaresco e tenebroso de Gil Blas. Era o realismo espanhol que sobretudo me perturbava. Dona Quixote, para minha idade infantil, figurava então um personagem lendário como o gênio da Landa e do Anel. A lição de humanidade me escapava. A realidade, a vida que se descobria à minha curiosidade impagente, eu a encontrei pela primeira vez transposta às telaginas de Gil Blas. Ladrões, rufiões, cortesãs, acrises, poetas fidalgos, arcebispos, enciados, alcoviteiros ministros, eram conhecimentos novos e quanto seductores. A tradução em que eu a era maranhense. Até hoje não sei quais os seus autores. E uma maravilha de transposição do espanhol para o português. Nela não se encontra o melhor Josfenchunslentes, que foi uma deformação de uma obra, cuja matriz só podia ser em castelhano. O português da tradução corresponde à veracidade espanhola. E a língua do tempo do romance, cada palavra do picaresco lusitano forma facilmente o ambiente espanhol. Desta vez a tradução é superior ao original e o encanto de Gil Blas se torna maior, para mim que vinha alimentado de fábulas, de magias, de prosa poética e que tinha sede de realidade. Gil Blas foi regalo substancial, que me nutriu para sempre. O meu espírito ficou perpetuamente atraído pela fantasia e pelo realismo. Ao mesmo tempo que abismo no mais profundo realismo, me dissolvo no mais transcendente idealismo. Nesse instante ainda infantil, em que me apavoravam os terrores dos socavões e dos tenebrosos mitos florestais, e eu divagava nas cismas limirante e do teado, essa lição de realidade aos 10 anos foi uma disciplina. foi o equilíbrio entre o socavão e o telhado. Nesse casarão, que era o meu mundo, onde se expandia a minha penina vida, tive os primeiros contactos com as personalidades provinciais. Meus hospões eram extremamente visitados. Todo o Maranhão aí desfilava e eu me familiarizava com os presidentes de província, senadores, deputados, chefes políticos, artistas, professores. Quando chegava a pôr do sul, as nobilidades do pela nossa cidade vinham saudar meu pai, que era uma das pessoas mais consideradas do norte. Isso contribuía muito para se desenvolver em mim genininhos e o instinto da sociabilidade. Assim como pela primeira educação em colégio de meninas, me tornei simples, confiante e natural com as mulheres, perdi toda a timidez com as pessoas grandes, por mais estranhas que fossem. Abordava-as e, francamente, não receava de responder-lhes e mesmo de interrogá-las. Era um menino abelhudo, sofrego de saber tudo. Não tinha receio de indagar do inventor paraense Júlio Sar o segredo do seu balão dirigível, e ouvia sem compreender as suas complicadas explicações feitas para meu pai e não para mim. Nenhum medo de perguntar ao barão de Tefé pelas suas sondagens do porto do Maranhão e de insistir para que acabasse com as coroas de areia. Interrogava o chefe político Gomes de Castro para que me dissesse que se esperava liquidar os mais mastas e os libertes. Metia-me em tudo e não tenho lembrança de uma repulsa das vítimas do meu espivitamento. Uma personalidade vejo diante dos meus olhos e de não me lembro em nenhuma conversa. Entrava em minha casa diariamente. Vinha do Palácio da Presidência. As ordenanças ficavam na porta da rua. Era o presidente da província. Era meu avô materno. Minha mãe, quando ele surgia esfogueado na varanda, levantava-se risonha, tomava-lhe a benção. Nós, seus filhos, a imitávamos para logo não afastarmos. Vovô não se sentava. Marra Josi José Pereira da Graça Geúnia é barão de Aracate, avô materno de Graça, a aranha chava pela longa varanda, abanando-se com um leque e suspirando indignado. Que calor! Minha mãe balança-se docemente na cadeira de balanço. Vovô e vinha pela sala. Uma ou outra vez dizia uma palavra. Não aceitava nada para merendar e, ao contrário da gente da terra, não reclamava o copo d'água. O seu silêncio, o ritmo da sua marcha tornava tudo mais calado, mais morno. O homem que caminhava era ágil e elegante. Devia, nessa época, ter pouco mais de 60 anos e mantinha os traços da beleza que o fizera ganhar na academia. O apelido de cara era linda. Lembre-me bem dos seus olhos azuis, da sua pele clara, muito rosada, do seu aprumo no vestuário e da limpeza da sua casa da Rua da Estrela, onde viúvo morava com a filha mais velha, uma mulher extravagante, solteirona que envelhecia fazendo versos amorosos por entre as chacotas dos irmãos e dos sobrinhos. Faleceu velhinha no Rio, improvisando verso na sua cama de moribunda. Meu avô de Zap pareceu um dia do Maranhão. De presidente da relação fora promovido a ministro do Supremo Tribunal da Justiça. Quando eu me preparava para conhecer o bem, já vinha do Maranhão nomeado juiz substituto em Campos. Tive na passagem pelo Ceará a notícia retento repentino falecimento na epidemia de febres de janeiro de 1889. No Rio, a sua vida se confinava em casa e no tribunal. Uma atmosfera de imenso respeito cercava na família e no foro. A sua honorabilidade imaculada, a sua grande distinção pessoal, a sua aristocracia de pensamento e de hábitos, formavam o halo em que veio cercado. Não saía jamais de casa a não ser de carruagem para o Supremo. Recebia os seus velhos amigos como Cotegipe e Paranaama, Moré Sinimbiú, a gente da família e muita moça bonita. O velho gentilhomem sentia necessidade esse permanente com o contacto da beleza feminina em flor. Persistia nele aquele ardor varonil que o tornara um dos mais galandores e mais afortunados dos jovens do Recife, dos homens do Ceará e do Rio, onde viera como deputado cearense do Maranhão, onde fora maduro como desembargador. Era do grupo dos Leões do Norte e o seu rival em conquistas amorosas era o seu primo Maciel Monteiro, talvez mais venturoso e pelo úminos o único celebrado. Minha mãe contava, ufana, as proezas do pai, que morrera barão de Aracati, sua terra natal, os ciúmes de minha avó, moreninha brava, pernambucana bonitinha, marcial, filha do general gaúcho Alencastro. Meu pai comemorava as rivalidades do cara linda e primo poeta, com os olhos em êxtase para minha bela mãe, recitando, eterno namorado, o soneto de Maciel Monteiro. Quem pode amar-te sem morrer de amores? Minha mãe, que nascera no Recife, passara a infância no Ceará, viera para o Maranhão apenas pubere, e logo prestigiada,